Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à audiência da Federação Nacional de Professores, da FENPROF, relativamente ou sobre a Lei do Orçamento de Estado, a pedido da própria Federação Nacional de Professores, a quem eu saúdo e aproveito para desejar as boas-vindas a esta Comissão e neste âmbito do Orçamento de Estado. E dizer-vos que, em nome da Comissão, é sempre um gosto receber-vos para ouvir as vossas opiniões, as vossas propostas, as vossas críticas relativamente ao trabalho parlamentar. E dava desde já, sem mais demora, já expliquei exatamente qual era a forma de fazer a apresentação à FENPROF e será inicialmente esta exposição feita pelo professor Rui Salgado, a quem dou desde já a palavra.
Ora então, muito boas tardes, muito obrigado a toda a Comissão por nos darem esta audiência e para podermos aqui explicar um pouco e procurar fazer vencimento dos nossos argumentos relativamente à preocupação que temos relativamente ao Orçamento de Estado para o Ensino Superior. Em particular, queria agradecer também ao novo Presidente da Comissão, Dr. Abel Batista, não é isso? Pronto, nós estamos aqui a uma delegação da FENPROF, do Departamento de Ensino Superior da FENPROF, que neste momento sou eu, Rui Salgado, que coordeno. Está aqui também comigo o professor João Cunha Serra, do Sindicato de Esforços da Grande Lisboa, e coordenador e presidente do Conselho Nacional da FENPROF. O professor Manuel Pereira dos Santos, também do Sindicato de Esforços da Grande Lisboa, e o professor Tiago Dias, também aqui do Sindicato de Esforços da Grande Lisboa e docente no Ensino Superior Politécnico. Bom, indo diretamente ao assunto, a questão que para nós é de grande importância, o que queríamos de uma forma também contribuir para alertar os senhores deputados, em particular desta Comissão, é de que, como certamente todos estarão de acordo, o ensino superior é de facto imprescindível ao país e é não só imprescindível, como pode ser decisivo para a saída da crise. E que, portanto, e que é também estruturante para as regiões e um fator de coesão nacional no nosso país. Isto como pequeno introito para dizer que, de facto, o Portugal precisa não de reduzir, mas sim de apostar mais no ensino superior. E se nós virmos os quadros, a gente tem um documentozinho que vos vamos dar também, com quadros que certamente conhecerão, mas da OCDE, que mostram que Portugal é um dos países onde ainda há um menor investimento público por estudante. Portanto, ao mesmo tempo, nos últimos anos, temos sucessivos cortes orçamentais, têm contribuído para a degradação das condições e da qualidade do ensino superior em Portugal, como tem também contribuído, no nosso caso, e permitam-nos que, como sindicatos professores, naturalmente tragamos para aqui as questões da profissão, não é? Também tem contribuído para uma degradação clara das condições de exercício da profissão e também no plano material. Bom, indiretamente para o assunto, no ensino superior, a ideia e os objetivos que Portugal fixou é de ter mais estudantes e de poder formar mais jovens, de modo a que daqui a 7 anos ou 6 anos estejamos naquela percentagem que foi fixada e que Portugal assinou de termos 40% dos jovens entre os 30 e os 34 anos com formação superior. Bom, sendo isto, e tendo em conta ainda também que, ao contrário do que pode parecer, pelo facto deste ano e do ano passado ter havido menos estudantes a ingressarem no ensino superior, não é por haver, ainda não é um problema demográfico, isto é importante ter em conta, ainda não é um problema demográfico, talvez venha a ser daqui a 10 anos, mas neste momento ainda não é, porque se virmos, e nós também nesse documento que vos vamos dar, damos aí dados também sobre isso, o número de jovens que têm concluído o 12º ano tem aumentado, como tem aumentado também o número de estudantes que estão a frequentar o ensino secundário. Portanto, o que tem diminuído é a percentagem desses jovens que têm concorrido e entrado no ensino superior. Portanto, isto é um número importante, porque não há um problema de demografia. Neste momento, no ensino superior, não há nenhum problema demográfico dos jovens. Há, e é necessário qualificar mais, há um problema ao contrário, é preciso qualificar mais. Bom, isto leva-nos depois a este orçamento que temos, dos quais nós já estivemos em desacordo, naturalmente, quando no verão as instituições foram forçadas a fazer os orçamentos, tendo em conta que tinham um corte de 3,2% nessa altura, em agosto, e quando fechar um orçamento já foi com base nisso, e de quais para nós já era limitador da qualidade e portanto era um orçamento já com um corte demasiado elevado e que punha em causa o funcionamento com a qualidade que deve ter do ensino superior em Portugal, mas quando chega aqui a esta Assembleia, não é? Esse orçamento vem ainda cortado de uma fatia bastante superior e que, com o argumento de que os funcionários públicos e, portanto, também os professores e também os funcionários não docentes do ensino superior iam ter um corte orçamental, não é? Esse corte, um corte salarial, certo? Obrigado. No seu orçamento familiar, é isso. Portanto, iam ter também um corte nos seus salários e, portanto, sendo descontado isso, mas tendo sido descontado isso, para além, naturalmente, nós, enquanto professores, contestamos, e enquanto sindicatos professores, contestamos esse próprio corte, evidentemente, mas para além disso, do ponto de vista das instituições, para além desse corte, foi retirado cerca do dobro do que isso correspondia. No caso das universidades, isso já foi bem explicado, nós sabemos que o Conselho de Reitores esteve aqui nesta casa também a bem explicar isto, não é? Corresponde, no caso das universidades... Hoje teve o CISP, sim.
Estará o CISP ainda bem.
Ah, eu pensava até que eles tinham vindo antes. Pronto, mas eu sabia que eles vinham hoje. O CISP. Veio o grupo na semana passada e o CISP tinha ficado com a ideia que tinha vindo hoje, certo? Sim, senhora. E, portanto, no caso das universidades, que nós temos os montantes e que foram tornados públicos, não é? Há 30 milhões de euros a menos, para além dos outros cortes, para além do corte que vai ter a ver com os nossos salários, para além do corte que já tinha sido anunciado em agosto, há um novo corte de 30 milhões para este ano. Pronto, a nós parece-nos que isto é de facto insustentável, não é? E era esse apelo também que trazíamos aqui. Bom, a par deste novo corte e deste duplo corte, portanto, um corte que já vinha de agosto, que é nos nossos salários e nos salários dos outros funcionários, é ainda um corte suplementar nas instituições, das quais, como devem saber, estão completamente, já hoje em dia, desfalcadas e sem condições financeiras. Não é? Portanto, isto, este corte é naturalmente gravoso para o exercício da profissão, não só materialmente, mas também para o exercício, para a qualidade, para as bibliotecas, para os laboratórios. É também um problema adicional, porque também para a ação social e, portanto, no problema dos estudantes poderem frequentar o ensino, e é também, naturalmente, mau para todo, queremos querer, para todo o sistema, para a abertura de concursos, etc. Bom, passando a essa parte da abertura de concursos, também foi aqui anunciado, não é, que haveria, foi ontem anunciado, nós sabemos pela comunicação social, foi aqui ontem anunciado a abertura pelo Ministro da ideia de que poderia ser contrariada, que podia ser alterada e que o Governo estaria de acordo com isso, pelo menos segundo percebi, mas era bom clarificar isso. Nós, claramente, que achamos que essa lei deveria, claramente, esse artigo da lei, que deveria, naturalmente, não existir, não é? Não faz sentido nenhum, o contrário é que era necessário, não faz sentido nenhum reduzir-se ainda mais a massa salarial que corresponde, naturalmente, à redução do pessoal. E, portanto, o que nós precisamos no ensino superior não é menos, é mais qualificados. Precisamos que haja mais professores catedráticos no ensino superior universitário, precisamos que haja mais professores coordenadores no ensino superior politécnico, que é uma exigência, quer dizer, porque os quadros estão a ficar não só não renovados, como estão a ficar desqualificados desse ponto de vista. E até do ponto de vista, por exemplo, da internacionalização, do ponto de vista da acreditação dos cursos, tudo isso nos faz muita falta no ensino superior. Não é por acaso que sucessivas políticas para a acreditação dos cursos exigem que haja determinadas qualificações no quadro do ensino superior. Portanto, isto é de facto necessário, haver mais contratações. Portanto, era importante de facto, e nós trazíamos aqui também isso, não é? Importante de facto que haja abertura para que seja retirada aquela regra. Eu diria mesmo, era importante, era que fosse retirada qualquer regra que limitasse, desde que houvesse, que as instituições tivessem condições, que pudessem naturalmente contratar. Isto leva-nos a uma outra questão, que na questão do orçamento, para além de ter sido retirado aquele montante relativamente aos salários que são pagos pelo Orçamento de Estado, foi também, como sabem, retirado uma parte que é retirada às despesas próprias das instituições. Isto, não, para nós, isto significa mais um imposto incaputado às famílias, aos estudantes também e à universidade no geral, porque isto que significa que uma parte das propinas, por exemplo, que quando foram aumentadas, vinham-se com a está escrito, não é, que as propinas seriam para aumentar a qualidade do ensino, e no entanto, desculpem, não percebi. que não era para, não era para a qualidade?
Em função da qualidade,
seja, seja.
Senhor Portanto, deputado, certamente. Penso que deixe o nosso.
Não, não, mas é, para mim depois... é bom, essa precisão é boa. Portanto, era em função da qualidade. Isto significa que neste caso não é em função da qualidade, mas há uma percentagem que é em função do imposto que retiram pelo corte que fazem aos trabalhadores do ensino superior. E, portanto, por haver esse corte, levam também uma parte das propinas em função desse corte. Portanto, não é bem em função da qualidade, diria eu, não é? Pronto, especificando isto. Depois, já agora que já está-me a terminar o tempo, há uma questão mais particular e naturalmente mais, mas que tem muito a ver também com isto da qualidade e desta ideia do reconhecimento do mérito dos docentes do ensino superior, que é a questão da agregação. O ano passado nós viemos aqui e foi conseguido depois, fruto também do trabalho desta Assembleia, que para o caso da passagem dos assistentes a professores auxiliares, não é, que fosse reconhecido o facto de concluir os seus doutoramentos e, portanto, isso tivesse um reconhecimento prático nos seus contratos e nos seus salários. Parece-nos a nós também que fazia todo o sentido que as agregações tivessem esse mesmo reconhecimento, que de facto corresponde na prática corresponde a uma alteração da qualidade das pessoas e do seu desempenho da profissão, a que deveria naturalmente também corresponder o correspondente aumento salarial. Pronto, já escutei os meus 10 minutos, por isso.
Muito obrigado, professor Rui Salgado. Ficou a exposição inicial, poderá depois com certeza complementar no final, depois da ronda que vamos fazer pelos partidos, de forma que agora é o tempo dos grupos parlamentares para se inscreverem e eu não. Mas eu não tenho nenhuma inscrição. Rita Rato, do PCP.
Não seja por isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, eu pensei que seria por ordem, mas assim, é por ordem da prioridade que os partidos dão ao ensino superior, pode ser assim, pelo menos. E por isso, gostaria de começar por cumprimentar a FENPROF, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer os contributos que aqui nos trazem, dizer que não é deste orçamento que vemos com preocupação os cortes no ensino superior, no financiamento das instituições de ensino superior público, universitário e politécnico, e como isso coloca em causa a qualidade pedagógica e o próprio desenvolvimento económico e social do país. Estamos a falar desde 2010 num corte na educação superior a 2.600 milhões de euros e, naturalmente, que acompanhado por medidas de degradação e desvalorização da profissão docente, tem naturalmente impacto. Dizer que daquilo que são transferências para os serviços integrados, temos desde 2010 assistido a um corte de 330 milhões de euros só nas instituições de ensino superior público, com implicação naquilo que são serviços de ação social indireto e despesas fixas de cada uma das instituições. Naturalmente que este corte tem sido compensado com o valor das propinas, que só no ano anterior foram 318 milhões de euros, neste ano 317 milhões de euros que se prevê em cobranças de propinas e, portanto, a desresponsabilização do Estado e a responsabilização das famílias relativamente a um custo que é de uma função social do Estado. Dizer que acolhemos aqui aquelas que são as vossas preocupações. Relativamente ao que ontem o Sr. Ministro aqui disse, não podemos ficar menos preocupados, porque também não nos assegura que o facto de existirem situações não de 97% de gasto com massa salarial, mas de 100%, resolva os problemas das instituições, até porque em muitos casos estamos a falar de necessidades permanentes e, portanto, não se resolve desta forma. Aliás, até um convite à baixa de salários, porque não diz que não pode contratar mais, só pode é gastar aquilo. Em vez de um professor que receba o mesmo, pode contratar dois, pague metade a cada um. E, portanto, essa norma também não nos satisfaz e, por isso, relativamente a esse artigo em concreto, o PCP apresentará também proposta de eliminação, porque entendemos, de facto, que naquilo que é a autonomia das instituições universitárias deve ser respeitado e, portanto, não deve existir esse impedimento. Relativamente à rede de ensino superior e à reforma do ensino superior público, com os impactos que isto tem em todas as instituições, mas de forma particular nas instituições do interior do país ou daquelas que não sendo interiores têm características sociodemográficas muito parecidas, dizer que ontem ficámos preocupados quando o Governo, pelo menos duas vezes lhe colocámos a questão diretamente, não assumiu que não existiram despedimentos pessoal docente e não docente. E, portanto, não quis responder, não quis aqui assumir o compromisso compromisso que a reforma da rede não vão implicar despedimentos e naturalmente que ficamos preocupados relativamente a isso. E portanto dizer relativamente ao ensino superior, o PCP apresentará um conjunto de propostas no âmbito das especialidades, designadamente reforço das verbas das instituições e também com os serviços de ação social indireta, um conjunto de verbas também relativamente à ação social escolar, porque naturalmente que isto é um pacote de menos financiamento, subfinanciamento, menos alunos e dificuldades económicas, e isto naturalmente que tem um impacto muito grande nas instituições, mas também é um sinal daqueles que não entendem o ensino superior como um instrumento de desenvolvimento económico e social para o país, mas como uma área de negócio, que é isto que o Governo que faz, designadamente com o que pretende fazer com os, institutos superiores politécnicos, que é uma escola profissional avançada, colocando em causa um trabalho de muitos anos e de grande prestígio, portanto, naturalmente que acompanharemos as vossas preocupações, também tentando, na medida das nossas possibilidades, dar resposta concreta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Isilda Aguincha, do Partido Social Democrata. Não. Pedro Duarte Marques. Deputado Duarte Marques. Foi o deputado Isilda Aguincha que fez sinal, pensei que era a própria. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer a vossa presença aqui nesta comissão para apresentarem as vossas considerações sobre o Orçamento de Estado. Queria aproveitar para dizer também à Sra. Deputada Rita Rato que o PCP não é dono das preocupações do ensino superior nem dos estudantes, nem encara isto com mais ou menos prioridade. Quero eu entender que todos os outros partidos políticos aqui representados, e aproveitar para dizer também uma ou duas considerações sobre este Orçamento de Estado. Ontem, no debate que teve lugar na especialidade sobre a questão da educação, sobre o orçamento da educação, não foi só o Sr. Ministro que cedeu ou que deu a entender que cederia nesta questão. Cabe neste momento ao Parlamento propor alterações ao Orçamento de Estado, e o grupo parlamentar do PSD e do CDS anunciaram publicamente que iriam entregar uma alteração ao Orçamento de Estado, que iria revogar o artigo 56, alterar o artigo 56, bem como o 57, permitindo às universidades, neste caso e aos politécnicos, usarem 100% da verba utilizada no ano anterior, ou seja, o equivalente ao ano anterior, para a contratação de docentes e investigadores. Duvido que o possam fazer ao nível dos catedráticos, não é tão fácil, mas sobretudo aquilo que pretendem fazer, e que é isso que as universidades cá nos disseram, é poder, com essas verbas, contratar mais investigadores com salários que não são membro de um catedrático, por exemplo, mas poder com isso atrair mais fundos comunitários, atrair mais parcerias e sobretudo dar melhor resposta e mais flexibilidade às instituições do ensino superior. Portanto, ao contrário do que disse, não se dirigiram apenas aos catedráticos, mas sobretudo a criar mais flexibilidade e permitir dar mais resposta. Queria dizer também que nós, com o Conselho de Reitores e com o CISP, temos tido uma relação muito transparente, de grande respeito, de grande confiança. Aliás, o grupo e o CISP têm mostrado de grande respeito, quer por esta comissão, quer pelos deputados desta Casa. Nunca os vimos a chamar nomes aos deputados, por exemplo, e sempre temos uma relação de grande cordialidade e conseguimos com isso alterar várias coisas com o trabalho que temos no Parlamento. A verdade é que com isso, numa relação de grande confiança e sobretudo de grande transparência e de confiança, já não é a primeira vez que esta Comissão, e neste caso os partidos da maioria, conseguiram alterar questões no Orçamento de Estado, indo de encontro àquilo que eram as preocupações das universidades e dos institutos politécnicos. Mais uma vez neste ano, e eu refiro mais uma vez, com grande cooperação e com grande confiança, sobretudo muito respeito de parte a parte por esta Casa, conseguiremos mais uma vez ir de encontro a essas preocupações. Curiosamente, aproveito para referir que na última audição que aqui tivemos nesta Comissão com os senhores reitores, houve um dado que, apesar de todas as dificuldades, foi muito positivo, foi que, apesar de terem sido alguns cortes no ensino superior nos últimos anos, a verdade é que as universidades conseguiram, da mesma forma, aumentar o número de alunos e o número de diplomados no ensino superior, e este é um dado que não é um dado do Governo, não é um dado do PSD, é um dado das próprias universidades. Obviamente, tudo tem limites. É preciso, sobretudo, não aumentar apenas o investimento, não é isso que queremos dizer, no ensino superior, é sim aumentar a eficiência e a qualidade da forma como se investe no ensino superior e em Portugal. E, portanto, para o futuro, esperemos continuar a ter com o grupo esta relação, que espero também vir a ter com outras organizações aqui representadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, uma nota prévia: com o seu antecessor havia uma ordem pré-estabelecida nestas intervenções. É certo que o homem é o estilo e podemos eventualmente alterar, mas convinha sabê-lo antes e, portanto, era matéria de consensualização. Eu queria agradecer à FENPROF esta oportunidade e sublinhar a urgência desta discussão e de que, sobretudo, se tomem medidas para evitar o colapso do ensino superior. Registámos todas as áreas em que aqui incidiram as vossas preocupações. Na especialidade do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda irá fazer um conjunto de propostas, uma delas já aqui referida por vários grupos parlamentares acerca da liberdade de contratação no limite da massa salarial do exercício anterior, mas isso não chega. Mesmo os senhores reitores aqui se fizeram eco, querem descativar a parte do orçamento que está cativada no Orçamento de Estado. Faremos essa proposta, bem como em relação ao financiamento de uma cláusula de salvaguarda que permita provisões extraordinárias a partir do momento em que nós, infelizmente, perspectivamos possa haver desfuncionamento de várias das unidades de ensino superior. E, portanto, com isso se poderia ir de forma gradual até aos patamares do Orçamento de Estado, do primeiro Orçamento de Estado do Ministro Nuno Crato, e, portanto, obviar a um conjunto de cortes que, entretanto, se fizeram sentir e que são altamente gravosos para o futuro estratégico da Universidade, dos Politécnicos e de Centros de Investigação. Queria também referir-vos que faremos propostas no domínio da reposição remuneratória de todos aqueles que fizeram um upgrade académico e que não tiveram ainda consequência do ponto de vista do seu posicionamento. E também algo que nos tem sido muito solicitado e que é justíssimo, tanto mais que é no domínio de desafiar o absurdo, que é de excluir de qualquer tipo de reclassificação profissional todos aqueles que estão na Universidade, nos laboratórios de Estado, particularmente todos aqueles que tiveram acesso por doutoramento e que não faz sentido que tenham uma reclassificação profissional. Isso é do ponto de vista do absurdo. Não há outra requalificação superior àquela que já tiveram do ponto de vista do acesso às funções que exercem. Outras propostas apresentaremos no âmbito do ensino superior, que têm a ver com os estudantes, têm a ver com a ação social, têm a ver com outros aspectos, têm a ver indiretamente com a Fundação Ciência e Tecnologia, mas é para dizermos que acompanhamos com muita preocupação a evidente quebra daquilo que é um ativo estratégico para o futuro, não apenas de cidadania, mas sobretudo de massa crítica, de capacidade, não só de retoma económica, mas como de estruturação económica para o futuro, e bastante pior do ponto de vista até da perda dos nossos rácios de competitividade em relação ao quadro europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava também a FENPROF mais uma ocasião para trocarmos impressões sobre a matéria e, de facto, enfim, muitas das questões que frisaram também constam das nossas preocupações, em especial, e eu acho que não é demais regressar à questão relativamente à questão da massa salarial, para deixar duas notas que também é importante ter presente neste momento. Por exemplo, há pouco ouvi a Sra. Deputada Rita Rato dizer que o PCP procura a eliminação da norma, mas eu sublinhava apenas, a eliminação da norma significa que não há exceção para o ensino superior para poder ter contratações no quadro do próximo ano. Portanto, também atenção que ela tem já um intuito excepcional e, portanto, também aponte-se os pequenos espaços de respiração quando eles existem, este é um deles. Mas este espaço de respiração também nos levanta uma outra preocupação, que é não apenas o facto de ser necessário garantir que a massa salarial corresponda à do ano passado e, portanto, que não há esta redução para os 97%, como também importa articular uma disposição que consta do atual orçamento e que também constava do anterior e que respeita às progressões decorrentes regimentos do Estatuto da Carreira Docente. Isto é, as progressões automáticas, portanto, as valorizações remuneratórias decorrentes da eventual progressão no quadro do regime transitório, também nos parecem, de nosso entender, que não devem ser tidas em conta no apuramento deste montante, tendo em conta que, primeiro, é um regime transitório excepcional que irá decorrer até 2015, portanto, pode sempre sustentar que é apenas até essa janela e esse horizonte que faz sentido tê-lo em conta, e o próprio orçamento também aí tem uma norma que exceciona e que permite essas mesmas valorizações remuneratórias. E, portanto, estamos preocupados não só com a manutenção destes 100%, mas que no seu apuramento se tenham em conta e se deixem de fora fatores que nos parecem relevantes e que também, como digo, são transitórios. E ainda a propósito desta matéria, também eu diria, e aqui precisando um bocadinho do que o Sr. Duarte Marques há pouco dizia, não é só uma questão das renovações dos catedráticos e, portanto, não é só uma questão das renovações decorrentes das aposentações. Esta manutenção da massa salarial tem que ter espaço para muito e o problema é esse. Ou seja, caem lá as situações que decorrem de cessações de funções pelas várias razões conhecidas, as aposentações e outras. Cabe aí também a necessidade de haver folga para as instituições terem capacidade de, com alguma flexibilidade, fazerem contratações no quadro dos projetos em que podem mobilizar financiamento e, finalmente, tem também ainda, em cima disso, a questão do estatuto. E, portanto, se pudermos separar o trigo do joio e perceber o que é permanente e o que é transitório, também muito nos ajudaria na formulação desta redação. Depois, queria colocar duas questões complementares, uma relativa a uma questão que também acompanha, que é a da reestruturação da rede. Evidentemente é um assunto que nos preocupa e especialmente para o qual acho que tem que haver um diálogo de todas as partes e de disponibilidade de todos, mas importa também recolhermos e percebermos quais vão ser os critérios definidores desta reorientação e eu perguntava que reflexão é que têm nessa matéria que nos possam deixar também. E já agora que se fala deste assunto, não é necessariamente o mesmo, mas acaba por bater à porta e que diz respeito à oferta formativa que se pretende colocar no ensino politécnico no que respeita aos cursos de duração de 2 anos. Efetivamente, olhando para aquilo que é o modelo de formação superior à escala europeia, àquele que foi o esforço de identificação e equiparação de graus à escala do espaço de Bolonha, chamemos-lhe assim, a inserção de um modelo que não é bem carne nem peixe e que não se insere exatamente nesse esforço de coordenação, parece-nos também que pode ser contraproducente e, portanto, pode ser um fator de desvalorização da formação ministrada nos institutos técnicos, o que também é um fator que nos preocupa. De resto, enfim, o tempo também é escasso, mas se pudessem também dar uma nota da perspectiva também dos professores, é-nos relevante também fazer o diagnóstico da ação social escolar e de como ela funciona, portanto, as notas que puderem dar é também uma matéria que não é diretamente a matéria que preocupa o sindicato, mas eu sei que também é matéria que preocupa o sindicato, porque obviamente é matéria que releva para toda a academia e para toda a escola, portanto, também o que nos puderem deixar sobre esse ponto, agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputada Rita Rato, para um inciso, hein?
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas porque eu creio que pode não ter sido claro o que eu disse e o Sr. Deputado do PS interpretou mal, tendo em conta a resposta do PSD. O que o Governo se mostrou disponível foi para aceitar uma proposta do PSD que repõe os 100% conforme estava em vigor no ano letivo anterior. A nossa proposta, como elimina também em toda a administração pública a limitação na contratação, ao eliminar também no ensino superior, tira é de qualquer limite à contratação e, portanto, não fica nenhum vazio legal relativamente à situação concreta do ensino superior, porque o trata de forma igual em toda a administração pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Ratos. É um debate que faremos depois em tempo oportuno. Tenho a palavra os senhores professores da FENPROF. Não sei se começa novamente o Sr. Professor Rui Salgado. Tenho a palavra, Sr. Professor.
Ia passar aqui ao meu colega João Cunha Serra.
Muito bem. Tenho a palavra o Sr. João, o Sr. Professor João Cunha Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saudava naturalmente todos os senhoras e senhores deputados. Eu queria só acentuar aqui duas questões. Uma, de respeito àquele problema que aqui foi abordado, que tem a ver com o facto de, ao se retirarem, ou o Governo retirar dos orçamentos das instituições a parte correspondente ao aumento dos cortes salariais, não é? E se fosse só isso, bom, a gente não está de acordo com os cortes salariais, mas compreendemos, naturalmente, se os cortes salariais vão ser feitos para algum objetivo e, portanto, seriam retirados esses aumentos dos cortes salariais dos orçamentos, a realidade é que, a pretexto disso, em vez de se retirar os 3,5% relativo a isso, que era os reais, foram retirados 6,5%, o que é qualquer coisa que é cerca do dobro, não é? Cerca do dobro, que, e portanto, digamos, se o Governo pretende retirar mais do que isso, então assuma isso, não é? Mas aparentemente o Governo pretende, a pretexto dos cortes salariais, retirar muitíssimo mais. E isto é algo que é absolutamente inaceitável como comportamento de um governo face às instituições de ensino superior, cuja autonomia é reconhecida constitucionalmente e deve merecer respeito, naturalmente. Agora, em cima disto, os cortes que foram feitos para, a pretexto dos cortes salariais, foram feitos não apenas nas verbas transferidas, que são transferidas do Orçamento de Estado e que estão alocadas a pagamentos de salários, mas também às verbas, às receitas próprias alocadas a pagamentos de salários. Como sabem, hoje julgo que não haverá nenhuma instituição de ensino superior cujas transferências do Estado cheguem para pagar os salários aos seus trabalhadores. E, portanto, uma parte dos salários tem que ser paga por receitas próprias. O que o Governo faz é ir buscar às receitas próprias a parte correspondente aos cortes salariais. Poderia admitir-se que, ok, os cortes salariais têm que se fazer, independentemente de qual é a origem da verba que serve para os pagar. Agora, retirar às receitas próprias, por causa desse pretexto, significa ir buscar ao dinheiro das propinas, como aqui já foi dito, que são verbas próprias pagas pelos estudantes e, de acordo com a Lei do Financiamento do Ensino Superior, importa aqui esclarecer, o número 2 do artigo 15 diz o seguinte: sem prejuízo da responsabilidade do Estado, devem as verbas resultantes da comparticipação nos custos por parte dos estudantes reverter para o acréscimo da qualidade do sistema. Ora, o que está a acontecer é que estão a reverter, se for feito isto, estão a reverter para a diminuição da qualidade do sistema. Porque ao retirar parte das propinas dos orçamentos das instituições, estão a fazer com que as instituições fiquem com menos dinheiro, naturalmente, para sustentar a qualidade do seu funcionamento. Portanto, estas eram as questões que eu queria aqui levantar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra então agora para o Professor Rui Salgado, tem a palavra.
Certo. Portanto, o meu colega João Cunha Serra já esclareceu bem esta questão, que parece-me que é uma questão fundamental, que tem a ver com este corte suplementar. Agora, eu vim então aqui a outras duas questões. Era a questão que foi aqui, nós naturalmente estamos aqui é de facto porque temos respeito por esta Casa e pelos senhores deputados, não é? E por isso estamos aqui, porque sabemos que são vocês que estarão no conjunto, que irão votar o orçamento e a votação, na especialidade, e por isso estamos aqui procurando de facto intervir para que também no ensino superior, em matéria orçamental, possam ser corrigidos erros que, no nosso entender, muito graves e que põem em causa a qualidade do sistema. E por isso aqui estamos nesse sentido. E de facto, relativamente às contratações, é evidente que nós defendemos que tem que haver contratações. O sistema tem que ter contratações, quer seja porque, como foi referido logo pelos senhores reitores no início, o problema do caso dos cursos de medicina, por exemplo, que vivem com muitos professores convidados e que, portanto, têm que fazer contratações anuais e, portanto, precisam disso, são para esses. São, naturalmente, para que o sistema precisa de quadros novos e que têm sido qualificados nos últimos anos, portanto, precisa de novos investigadores, professores auxiliares, precisa de novos professores adjuntos no ensino superior politécnico, precisa disso, certamente, mas precisa também muito, e quer dizer, não somos nós que o dizemos, é a lei que o diz, os estatutos de carreira docente dizem que no ensino superior, por exemplo, no caso do ensino superior universitário, 50% dos professores deveriam estar nas categorias de associado e catedrático. Portanto, os estudos de carreira docente até foram chamados aqui à Assembleia da República e até tiveram alterações que foram introduzidas pelos deputados da atual maioria, não é? E não alteraram isso, e portanto, é também um compromisso desta atual maioria. Desses estatutos, e portanto não, isto não foi por acaso, é porque isso é o reconhecimento de que o ensino superior tem que ser qualificado, e portanto isso para nós é de facto de grande importância. Agora, eu na minha intervenção inicial não referi isso, mas de facto nós também estamos bastante preocupados com a questão da reforma ou da reorganização da rede de ensino superior, não é? E é naturalmente uma matéria de grande importância para nós. Não o trouxemos aqui logo de início, naturalmente, porque aqui estávamos aqui claramente sobre a questão orçamental, embora na lei do orçamento também está colocada essa questão e sabemos naturalmente que o Estado de Estado, tivemos a ocasião de reunir com ele e que é uma das prioridades agora do Governo para fazer a reorganização. E para nós, desde logo, uma questão, bom, já que foi aqui trazido aqui à beira, é que, quer dizer, é um assunto muito sério, é um assunto demasiado sério para ser feito nesta altura com este prazo que é dado, não é? Quer dizer, pôr isto a funcionar agora até dezembro, um conjunto de comissões de coordenação, etc., para que durante o ano que vem que se faça a reorganização da rede. É um assunto demasiado sério para se poder fazer, particularmente sob a ação e sobre o cutelo de um orçamento como que está aqui e que estará aqui a ser aprovado, com todo o enquadramento financeiro atual. E desta maneira, eu creio que isto é de facto muito perigoso, é tão perigoso como o ter-se deixado durante anos evoluir o sistema sem ter tido a atenção devida, é tão perigoso como agora de repente, em alguns meses, querer corrigir esses problemas e sobre, e digamos, em que o objetivo essencial será o de reduzir custos. É para nós, numa altura destas, particularmente perigoso e por isso creio que deve ter sido atenção. Relativamente aos cursos de curta duração, que também tem sido, nós não temos uma posição contrária à existência dentro do ensino superior de vários tipos de cursos não conducentes a grau, nós não temos uma, até porque há cursos que devem existir no ensino superior para a formação ao longo da vida, etc. Portanto, estamos de acordo com a existência de uma panóplia de diferentes cursos. Agora, o que não podemos aceitar é que, que se queira empurrar o ensino superior politécnico para este tipo muito exclusivamente para este tipo de cursos de curta duração, desqualificando o ensino superior politécnico e sendo naturalmente uma forma de pôr, digamos, ser o fim da linha de um sistema dual que começa cada vez mais cedo e que acaba no ensino superior politécnico desta maneira, sem, e parece-nos que é muito essa a tendência, sem que isso possa servir para a conta dos estudos e para que os jovens que frequentem eventualmente este tipo de formações possam, pois, naturalmente, prosseguir os seus estudos para ter graus claros de licenciatura, de mestrado ou mesmo de doutoramento. Portanto, que isso seja uma limitação à progressão e não exatamente o contrário, porque o que é preciso, de facto, é qualificar mais. Para isso, naturalmente, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Alves, pediu-nos aqui também uma opinião sobre a questão do... que agradecemos, naturalmente, sobre a questão do apoio social, e parece-nos que aí é uma questão central neste momento, porque, quer dizer, a razão de neste momento haver menos estudantes a entrar para o ensino superior prende-se muito com os problemas das famílias. Queremos crer que é essa a razão principal, porque se há mais estudantes a concluir o 12º ano, só não entram para o ensino superior. Bom, haverá outros motivos, naturalmente, as provas de acesso, etc. Mas, de fundo, a questão de fundo que existe é, de facto, as dificuldades económicas das pessoas poderem frequentar os cursos. Porque os cursos não custam só as propinas, os cursos não custam só os livros e o material de apoio, significa tudo o resto também no ensino. E, por isso, queremos crer que a redução dos montantes para o apoio social é de facto muito negativo para o sistema e é de facto muito negativo para o aumento da qualificação. É geral, quer dizer, há uma diminuição que afeta todas as também no... Bom, estamos abertos a discutir os números, mas o que nós de facto lemos é que há uma redução que inclui todo o ensino superior, incluindo naturalmente também as verbas que estão lá para as verbas para o apoio social. Pronto, eu creio que, não sei se os meus colegas têm alguma coisinha ainda, que estamos aqui mesmo no limite.
Só eu há bocado esqueci-me, eu peço perdão, eu julgo que o Conselho de Reitores estará já aqui exposto, que julga que a razão do corte, o tal duplo corte, provenha de se ter aplicada às instituições de ensino superior o corte médio ao nível da administração pública, que andaria por volta dos tais 6%, não é? Quando a estrutura salarial existente nas instituições de ensino superior já teve um corte muito grande do primeiro, desde 2011, e nessa altura digamos, esse corte foi feito pelo valor real, não é? Que andou pelos 9%. Portanto, agora seria expectável que fizessem o mesmo. O corte seria pelo valor real, que anda por volta dos 3%. Mas não, agora, como a média dá mais, não é? Dá jeito, naturalmente, cortar pela média, não é? E isto não me parece que seja um comportamento aceitável. Obrigado.
Muito obrigado, senhores professores. Em nome da Comissão, agradeço-vos todos os contributos que trouxeram e que nos vão deixar ficar também dos documentos que são a vossa opinião, a vossa posição, que seguramente os grupos parlamentares irão ponderar, analisar e tomarão as iniciativas que acharem convenientes, o mais convenientes relativamente a cada uma das posições políticas que tomam, e evidentemente esta comissão estará sempre de portas abertas para vos receber, para vos acolher e para ouvir sempre as vossas opiniões. Muito obrigado.